Antes de tudo, Elatos sempre.
Já ouviram falar de etanol de cereal? Alguns sim, mas boa parte não. Mas no sul já é alguma coisa que já beira a realidade. Então venham comigo, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Vamos tratar desse assunto direto de Porto Alegre. Isso mesmo, Porto Alegre. A USE Biorrefinaria Seriada em Porto Alegre tem já um projeto em andamento visando a produção de etanol de cereal, mais especificamente de arroz. Um projeto que começou lá atrás, foi reformulado e agora está indo a campo já. É isso mesmo, né? Francisco Malman, sócio-diretor da USE Biorrefinaria. Seja bem-vindo, Francisco. Boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado. Sem dúvida, é um desenvolvimento que a gente vem trabalhando já há alguns anos aqui no Rio Grande do Sul. A USE, focada como empresa de tecnologia e de produção de biorrefinarias, a buscar soluções para os problemas. E aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, a cana-de-açúcar não se desenvolve por causa do frio. Em função disso, o Estado é importador, 99% do etanol consumido aqui no Estado. Desenvolvemos há anos atrás, há poucos anos, com a Embrapa, uma nova variedade de arroz focada especificamente para a produção de etanol, chamada arroz gigante. Né? A nível industrial tivemos excelentes resultados, mas ainda a nível agronômico, no campo, ela não se demonstrou ainda competitiva com o arroz produzido aqui no Rio Grande do Sul.
Francisco, deixa eu fazer uma parte. Quando vocês desenvolveram com a Embrapa esse material, o arroz gigante, mas você disse que na parte industrial ele foi bem, a produção se mostrou viável. Onde foi produzido esse arroz que foi usado para uma biorrefinaria piloto para que vocês chegassem a essa conclusão?
Nós fizemos ensaios em três áreas no Rio Grande do Sul, município de São Vicente, São Gabriel e Fronteira Oeste, uhum. onde foi testado a produtividade a nível de campo, né? Mas infelizmente ele não demonstrou os 40% de acréscimo de produtividade que estava sendo desenhado a nível de pesquisa. Uhum. Né? A nível de industrial, como eu comentei, ele teve um excelente resultado, até porque é um arroz que tem mais amido do que o arroz convencional. Né? E o amido, a gente sabe que transforma lá na ponta em etanol. Uhum. Então, em termos industrial, perfeito. Não quer dizer, Giovanni, que esse arroz está descartado, não. O melhoramento genético continua, né? Nós apostamos muito que ele ali na frente já vai poder novamente ser introduzido.
Perfeito. E vocês, então, tiveram que andar com a roda, mexer com a roda virando, né, Francisco? E como que foi a história, então, que hoje a USE está apresentando?
Exatamente. Então, em função dessa situação a nível de campo, nós buscamos uma tecnologia que hoje só existe nos Estados Unidos e na China, que é a extração da proteína do arroz como fonte de produção de proteína para a alimentação humana. Né? Isso foi um diferencial, Giovanni, muito importante, porque ele está trazendo a viabilidade novamente do projeto da produção de etanol do arroz, mas não do arroz gigante, do arroz hoje estabelecido aqui no estado. Porque o Rio Grande do Sul hoje planta 1.100.000 hectares de arroz, praticamente 70% a 75% da produção de arroz do Brasil é concentrado no Rio Grande do Sul. Então, tem uma abundância de matéria-prima. O setor arrozeiro necessita de novas opções. Em função dessa viabilidade econômica, nós trouxemos, então, agregando valor na biorrefinaria, no processo industrial, a extração da proteína do arroz. É uma coisa nova.
Entendi.
Né? Então, e está agregando valor no projeto.
Então, e vocês então aproveitaram a planta desenhada anteriormente para o arroz gigante, para, o, para a produção do etanol do arroz gigante, é a mesma agora utilizada para a extração da proteína e também a produção do etanol do arroz comum, Francisco?
Perfeito. A mesma planta, ela está localizada no município de São Gabriel, no interior do estado, bem no centro do Rio Grande do Sul. Uhum. Ela é uma planta piloto, que ela está hoje com uma, um projeto de absorver 10 toneladas diárias de arroz para iniciar exatamente esse processo industrial. O, ela está em fase, Giovanni, de pré-lançamento, vou dizer que a partir de 2019, mais saudade daqui 2 meses, a gente já tenha já em, ela em produção, né? Uhum. E isso vai ser, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas na questão da produção de etanol de arroz aqui no estado. Uhum. Porque simplesmente produzir etanol de arroz é inviável. Agora, produzir etanol de arroz com extração de proteínas se tornou um excelente negócio. É. E é isso que a gente vai demonstrar para o setor arrozeiro, para o setor industrial, no estado a partir de 2019.
Ou seja, vocês entram com essa planta piloto em operação daqui 2 meses para mostrar a viabilidade desse, de, desses dois produtos para o mercado, para os arrozeiros, para eles ficarem sabendo da possibilidade de onde tem para colocar mais, uma, mais um canal de distribuição e de venda para o seu produto, né? Mostrar provavelmente também para os agentes do mercado de biocombustível também as possibilidades que esse etanol de arroz permite. Esse etanol de arroz, ele qual é a produtividade dele que vocês já testaram, Francisco?
O arroz gigante, a nível industrial, ele chegava uma tonelada a produzir 470 litros toneladas. Estou falando ele em casa, tá? O arroz industrial normal, o arroz que é produzido aqui, como ele tem um pouco mais de amido nas variedades plantadas, nós estamos atingindo 410, 420 litros por tonelada. Tá? Uhum. E isso já é consagrado, bem tranquilo. Nós temos uma parceria com uma empresa dinamarquesa chamada Novozymes, que é a parte de enzimas, que nos dá todo o suporte tecnológico na parte de fermentação, de processo enzimático, e também uma parceria muito forte com a empresa americana CHS, né, que vai ser a responsável por fazer a distribuição e a logística do etanol produzido aqui no Rio Grande do Sul, quanto no projeto lá no Mato Grosso. É, o domingo que nós vamos mandar.
Perfeito. Depois a gente fala disso. Vamos continuar um pouquinho aqui no etanol, então, de arroz. Essas 410, 420 litros por tonelada a partir desse processamento, quer dizer, numa escala que vocês prevê de viabilidade econômica para use bancar essa operação, vocês imaginam que isso poderia chegar, qual seria a produtividade média, ou a produção média que interessaria a vocês, Francisco?
De um tamanho de uma biorrefinaria?
Exatamente. Por exemplo, no caso da USE, a partir do ano que vem, 2019, vocês pretendem estar com essa planta comercial já em operação. Quer dizer, para que vocês tenham uma viabilidade econômica de mercado só com etanol, mais ou menos, quanto você calcula que vocês teriam que despejar de etanol de mercado, no mercado?
Bom, cabe salientar, Giovanni, que nós, a USE desenvolveu a tecnologia e foi criada, então, uma empresa específica chamada Provec, Proteínas Vegetais, né? Com foco nessas biorrefinarias que vão produzir etanol e proteínas de arroz. Né? Uhum. Então, a empresa que vai difundir, que vai ser ampliada, é a Provec. A USE entra com a tecnologia, né? A USE é sócia da Provec. Uhum. Né? Então, em termos de escala, eu posso dizer assim, ó, é ilimitado. Né? É ilimitado, porque o Rio Grande do Sul importa hoje 1 bilhão de litros de etanol, né, todo ano, não produz 50, um bilhão de litros. Né?
Exatamente.
E não produz 50 mil litros. Então, o mercado é imenso. E sobre a questão da proteína, nós também temos uma demanda muito forte, tanto no mercado interno quanto externo. Então, é escala, é só começar a produção. Demanda tem muito forte.
É, e lembrando, né, Francisco, que a paridade do etanol com a gasolina aí é a mais baixa, uma das mais baixas do país, junto com o norte do país, né?
Eu acho que a gente equilibra muito com Acre lá. Né?
Exatamente, exatamente.
O etanol aqui ele é enviado exatamente pela logística, vem tudo de São Paulo, tudo de caminhão, né? E isso tudo encarece demais.
É, e talvez aí, né, Francisco, vai chegar o momento, como agora se discute no mercado brasileiro, a possibilidade de vender direto o etanol para os postos combustíveis, né? É, inclusive já com uma liminar conseguida pelos produtores do Nordeste, como Notícias Agrícolas acabou de divulgar, o Congresso Nacional está debatendo esse assunto, e aí, naturalmente, que para uma empresa como a de vocês, a Provec e a USE, o fato de não ter um intermediário talvez seja uma coisa, até um fator de ganho a mais, né, Francisco?
Nossa, Giovanni, isso é um sonho, né? Imagina uma usina instalada aqui em Uruguaiana, Itaqui, Pelotas, ou seja, na fronteira do Rio Grande do Sul, podendo abastecer um porto a 10, 15 quilômetros ou 50 quilômetros de distância. Né?
É verdade.
Isso realmente vai ser um divisor de água. Né?
E, Francisco, os produtores de arroz, eles estão animados com as primeiras informações que vocês passam para eles, Francisco?
Sem dúvida, mano. Qualquer situação hoje no mercado arrozeiro que venha ajudar a dar liquidez para o produto é muito bem-vindo para o setor. Né? O arroz, o Brasil, ele vem diminuindo o consumo de arroz per capita, né? E a saída do arroz aqui hoje parte para a exportação. Então, nós temos que aumentar e estamos buscando algumas alternativas via a extração do etanol associada com a proteína do arroz.
E essa proteína, Francisco, ela é uma proteína que ela é um ingrediente que vai ser adicionado em algum outro produto final alimentar? O que, que é? Como que é exatamente, Francisco?
É, a proteína, na verdade, o arroz, a constituição do arroz, conforme a variedade, mas em média, possui 7% de proteína. De uma tonelada de arroz, a gente consegue extrair algo em torno de 70, 75 quilos de uma farinha, é uma farinha de arroz com concentração de proteína. Ela tem em torno de 80% de proteína e nada de carboidrato. É zero de carboidrato, porque carboidrato e o amido transformaram em etanol. Né? Então, essa farinha, Giovanni, ela serve como uma concentração de proteína para as indústrias de alimentos, que vai poder ser utilizado em bebidas lácteas, em barras de cereais, em qualquer indústria de alimentos que queira enriquecer o seu produto com proteína vegetal. E a perspectiva de crescimento de proteína vegetal no mundo, nas próximas décadas, é enorme, muito acima da proteína animal. Então é nesse foco que a Proveg, né, foi criada, né, o intuito de absorver esse mercado e começar um pioneirismo nessa área.
Perfeito. Francisco, como você bem disse, então a USE atua em duas pontas. Numa ponta como desenvolvedora de projetos, então, ou seja, como uma consultora, podemos chamar assim, e numa outra ponta também como uma futura produtora, ou seja, vai produzir seus próprios produtos finais, tanto a proteína quanto o etanol. Pois bem, mas como consultora, como agregadora de projetos, vocês agora estão lá indo para o Mato Grosso e vão trabalhar com etanol de milho. Como que vai ser essa história aí, Francisco?
O foco lá no Mato Grosso, Giovanni, é um foco bem específico, onde o nosso cliente é o produtor rural, o empresário rural, né, do Mato Grosso. Por quê? Porque lá todo mundo sabe que o milho cada vez mais vem aumentando a produtividade do milho, a produção estadual do Mato Grosso. E a questão de logística depri mercado do milho. E por isso está sendo hoje, não é novidade, várias empresas já instalaram, estão instalando grandes usinas de etanol no Mato Grosso, baseado 100% como matéria-prima milho. O nosso projeto está focado em usinas menores, não do tamanho das grandes usinas, mas usinas até 100 mil litros dia, 100 metros cúbicos dia. Né? Isso, Giovanni, para você ter uma noção, é um produtor que tenha como área de produção algo em torno de 10 a 12 hectares. Né?
Uhum.
Cada 10 mil litros de álcool por dia necessita, uma usina com 10 mil litros de álcool necessita de 1.200 hectares de milho. Então a gente faz o projeto em função da necessidade do produtor, uhum, né? Da área plantada de milho, que é mostrar para o produtor que ele é produtor e também a industrial final, ele consegue ter equilíbrio de renda sempre, uhum, sustentabilidade de renda.
Agora, continua, pois não.
Porque o preço de mercado é um preço que ninguém pode interferir, é uma commodity. Né?
Uhum.
Naquele momento em que o milho está com um preço muito baixo no mercado, o produtor vai ter um ganho de lucro muito grande na usina.
É verdade.
E ao contrário também, naquele ano, se o preço do milho está mais alto, uhum, ele vai ganhar mais na lavoura e menos na usina.
É.
Ele faz parte dos dois lados, ele consegue sempre ter uma sustentabilidade de renda, né? Independente do preço do milho. Esse é o foco que a gente está dando no mercado.
Então, a gente já falou aqui também, por exemplo, com o Dirceu Martins, da Eusina, de Piracicaba, já falamos de pequenas refinarias voltadas também para alguns nichos de mercado também, como o próprio milho. Mas isso, naturalmente, né, Francisco, tem um custo. Quer dizer, o produtor rural, ele está acostumado a produzir porteira dentro, né, campo.
Exato.
Ele não tem essa expertise, essa experiência. Quer dizer, mesmo uma unidade pequena, naturalmente ela tem um valor aí, um valor de projeto, um valor de montagem e de execução. Qual é a garantia, como que o produtor, esse produtor que pode se interessar em produzir o etanol a partir do seu próprio milho, por exemplo, ou algumas outras empresas que já estão nesse mercado, possam trabalhar esse etanol, a USE também vai atuar na parte comercial?
Nós atuamos assim, ó, Giovanni, o produtor entra em contato conosco, a gente analisa a necessidade dele, fizemos um plano de negócio em cima da realidade dele, da região dele, do custo da biomassa, do custo da energia, do custo da mão de obra local, do custo da própria matéria-prima, o histórico da matéria-prima de local. A gente, então, desenha e demonstra para ele um DRE, um plano de negócio, onde ele possa visualizar com muita clareza, né, o que nós estamos falando. Mostramos uma simulação de preço de preço de milho nos últimos anos e também uma simulação do preço de etanol dentro do plano de negócio. Essa é a primeira etapa, a etapa de análise do negócio, para ver se a situação para de pé com a condição, como ele sendo produtor, essa situação. Bom, como a gente já fez nas várias no Mato Grosso, a gente não tem dúvida disso, mas nós temos que convencer o produtor a apostar nessa ideia. Partindo disso, ele vem exatamente nessa situação que coloca. Ele não tem experiência nem expertise nessa questão de produção de etanol, comercialização, ter uma indústria dentro da própria fazenda, né? E aí a USE complementa com uma parceria com a CHS, que é uma multinacional americana, na verdade, a CHS é a maior cooperativa dos Estados Unidos, formada por 350 mil produtores americanos, que tem usinas de etanol nos Estados Unidos, é uma cooperativa muito forte, e nós fechamos com a CHS, com exclusividade aqui no Brasil, para usinas até 100 metros cúbicos dia, né, onde a CHS se compromete a fazer toda essa parte comercial de logística para o produtor, nosso cliente. Ou seja, quando nós oferecemos uma usina e demonstramos a viabilidade dela, nós apresentamos também a CHS como um parceiro estratégico comercial para o produtor. Além da CHS, nós temos a Novozymes, que também faz toda a parte de assessoramento interno industrial dentro da usina, com a questão de enzimas, né? E estamos também buscando buscando um fundo de investimento ou um banco de investimento, que a gente tem dois já em andamento, para ser o parceiro, caso o credor necessite recursos para a construção da usina. Isso tudo montado, a gente apresenta para o produtor, né, e ele toma a decisão. Então, é um conjunto. A USE, nesse caso, entra nesse projeto no Mato Grosso com esse perfil de usinas, juntando todas as pontas, juntando o interesse do produtor, juntando o interesse da CHS como comercializadora, juntando o interesse do parceiro financeiro, né, e pegando a expertise da USE na questão industrial para tocar o projeto.
Maravilha. Isso daí, naturalmente, né, Francisco, como a gente já sabe, no Mato Grosso já é uma realidade, né, o etanol de milho, cada vez mais, e naturalmente que agora, com mais essa opção, com a USE levando essa consultoria aos produtores de lá, aos produtores menores, essa realidade acaba sendo um pouco mais capilarizada, né, Francisco? Enquanto isso, o etanol de arroz aí, a gente vai acompanhar juntamente com o produto aí que vocês também vão produzir, que é a proteína de arroz, e vamos ver lá na frente como que fica sempre esse mercado aí, que o que nos interessa é que o produtor e o consumidor sempre tenham novas opções. Francisco, muito obrigado, então, pela sua participação conosco aqui hoje, tá bom, Francisco?
Giovanni, nós que agradecemos, e tem muito trabalho para frente, mas vamos de frente.
É isso aí, forte abraço. Etanol de arroz no Rio Grande do Sul, uma realidade já bem próxima, projeto piloto já em andamento, testado, capacidade produtiva, matéria-prima já à disposição, né, o maior estado produtor de arroz, e a empresa agora já, a USE Biorrefinaria, já apresentando a planta piloto aí com uma boa capacidade, 10 mil litros, e já visando a parte comercial em 2019, em um estado que importa 99% do etanol consumido aí, né? Ele também, naturalmente, que a USE olha a possibilidade de vender direto aos postos, como agora se discute a nível de Brasil. E lá no Mato Grosso, também a USE levando consultoria para pequenos produtores que podem ter capacidade de produzir a partir do seu próprio milho, o etanol, numa quantidade mais baixa, com garantia, inclusive, de comercialização. É o Notícias Agrícolas trazendo mais essa informação do mercado de biocombustível como um todo. Fiquem com a gente, muito obrigado.
Antes de tudo, Elatos sempre.